Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Aqui quem fala é Leonardo Santos e antes que me perguntem, eu não roubei a vaga de ninguém.
Pois é, não roubou porque eu que botei pra fora. Chega de Malu, não, a Malu já apareceu a risadinha dela aí, então é isso, a Malu tá aqui ainda. Tentei.
Dá pra montar só.
Tentei. Ficou lá, mob psych pra cá. Tentei, mas não consegui. É, vamos falar. E pra ir pra compensar, de tanto eu tentar, pra mim punir, a gente vai falar de Malu.
Exatamente. Bagunçou um pouco, mas eu sou a Malu. Normalmente eu sou a apresentadora épica deste programa, mas hoje fui muito que bem substituída pelo Léo.
Obrigado.
E junto comigo temos meu hater favorito.
Esqueceu de se apresentar?
Sim.
Verdade. Eu sou o chefe. Você já sabe, pelo hate não precisa falar. Quem dá hate aqui? Sou eu, então é aquilo. É nóis.
Bom, gente, e o motivo da gente ter invertido esses papéis, né? Aliás, o hate continua ali com o chefe. Mas é...
É que não... É isso substituível.
Mas o motivo é que hoje a gente vai seguir com mais um episódio do tema Epic Jobs, ou Trabalhos Sodas, né? Esses títulos que não foram combinados, né?
Mas eu achei soda.
Né? Vamos
achei
registrar antes que copie.
Muito soda.
Mas vamos falar sobre nossa querida Malu Arantes, que não é apenas uma host épica, mas também é uma incrível coordenadora de mídias sociais.
Yay.
Mais especificamente aí da Crunchyroll, nossa querida Crunchyroll. E aliás, a gente vai descobrir como que os posts do Epic Soda são tão incríveis e como a Maluzinha virou a rime brasileira.
Oh, achei fofa essa introdução. Na minha bio.
Pois é, você viu colocar, né? Rime brasileiro. Pra quem não sabe, Rime é a mascote da Crunchyroll.
Exatamente.
Então, é que aí já começo aqui minha introdução, que eu escondo no Twitter, eu dou pequenos sinais do meu trabalho, mas como eu estou constantemente dando hate ou sendo meio babaca, eu prefiro não associar diretamente meu trabalho com meu perfil.
Mas Rime também é princesa em japonês, então a Malu pode ser a sua princesa brasileira, se vocês gostarem do trabalho dela. Então tá tudo certo.
Nem parece que fica me dando hate 24/7.
Mas então, acho que Maluzinha pode começar falando sobre como foi a sua formação, tudo que envolve seus estudos, né? Seja na faculdade, cursos técnicos, alguma coisa do tipo. O que você faz?
A honra que esse trabalho deu pra você de gravar com pessoas incrivelmente sensacionais ao seu lado, alguns vídeos pro YouTube, essas coisas.
Olha aí.
Eu gostei da ênfase, tipo, ai, vídeos no YouTube, principalmente os de culinária. Começa a ficar bem específico.
Sobre chute que não sou.
Apesar das pessoas acharem que eu sou uma estagiária, faz pelo menos uns 4 anos que eu não sou mais. Eu comecei fazendo publicidade, que normalmente é o que as pessoas fazem pra ir pra mídias sociais. Eu me formei pela Federal no Paraná. Eu sempre gostei de marketing digital no geral, e eu achava que publicidade era o ramo ideal pra mim, porque juntava todas as coisas que eu gostava de fazer, inclusive anime, apesar de na época, como eu falei no episódio 1, quem quiser pode voltar lá e escutar, eu tivesse, não, sou adulta agora, vou deixar esse meu hobby de lado e tudo mais. Fui pra redes sociais mesmo, só com a prefeitura de Curitiba, que apareceu a vaga de estágio, e eu tava bem sacuda, assim, do outro lugar que eu tava, eu tinha sofrido assédio e tudo mais. Aí eu peguei e fui correndo, assim. Eles falaram, você tem certeza? O salário é bem baixo. Eu falei, não, tô dentro, eu só quero sair do outro lugar. E acabou que foi o melhor lugar que eu podia estar, né? Porque, pensa assim, você ter a prefeitura de Curitiba no currículo, cuidava de uma página de 1 milhão de pessoas, abriu várias portas e eu sou super, super grata a essa oportunidade. Me tirou de um ambiente de assédio. Caramba. E aí me deu tudo isso que eu tenho hoje.
E você meteu uns animes lá na página de Curitiba, que eu lembro na época.
Sim!
E a página cresceu relativamente bem, né? Porque você tava lá. A gente acompanhava muito a página, porque você tava, no caso a gente, eu e os amigos em comum que eu tô com a Malu. Não sei se o Léo não era ainda na época.
Cara, eu lembro de umas postagens que viralizava de vez em quando de algum lugar do sul. Eu não lembro se era de Curitiba. Mas que era tudo meio assim, mais brincando. Foi você?
Uhum.
Que maneiro.
A famosa prefice das capivaras.
Exatamente.
Caraca, que maneiro. Porque assim, eu não conhecia ninguém de lá, né? Mas de vez em quando aparecia esses posts pra mim. Porque viralizava mesmo, né?
Uhum.
Do nada.
Então, eu fiz alguns com Pokémon. Tinha um bem famoso, tipo, do Dragon Ball. Só que esse não fui eu que fiz.
Uhum.
Teve post de League of Legends com o Recarim ensinando lições de trânsito.
Sim, isso foi da hora.
Várias coisas. Mas em 2016, que foi quando eu fiz o estágio, eu já tava meio que voltando pra casa, nesse sentido de, tipo, querer voltar a ter hobbies, né? Que eu não precisava ser uma adulta chata sem hobbies. Igual metade do Twitter acha que tem que ser assim, né? Você faz 18, você não gosta de mais nada na vida. Você gosta de ficar triste e trabalhar, basicamente.
Tem uma idade, acho que é o quê? 15 anos, que é tudo idiota e eu quero ser adulto. Uhum. Mas aí com 16 você fala, não, não.
Aí você escuta, você assiste Shonen adultão e fica só diferente.
É. Eu não vou tirar a razão de quem diz que às vezes, né, tipo, ser adulto é chato e triste, porque, porra, boleto é chato e triste pra caralho. Mas... É.
Mas não precisa ser só isso,
exato,
entendeu?
Exato, exato. O fato é que, além disso, nós aqui, nós três, a gente... dá muita sorte e tem o privilégio de, além de ter esses hobbies, a gente poder, de certa forma, trabalhar com os nossos hobbies, né? Então, uhum. assim, é um passo a mais na escala Richter dos hobbies, tá ligado?
Sim.
E como é que funcionou essa ideia de repente, dar uma mexida no tipo de postagem lá dessa página que você mexia e tal? Teve alguém, deu uma gongada nisso? Ou te liberaram 100% na hora?
Esse já era, tipo, um planejamento de deixar a comunicação da prefeitura mais divertida. Eu acho que a referência que eles tinham era o Obama, que foi a primeira pessoa a usar as redes sociais oficiais de algo importante, como algo mais descolado e diferente, assim. E foi o Marcel, ele é bem conhecido por quem trabalha com social, por ter realmente revolucionado as mídias da prefeitura, pra ir mais pra esse lado. Mas eles davam muita liberdade de, tipo, porque o que acontece? Você recebe a pauta, pelo menos não agora na Crunch, né, mas na prefeitura, você recebia a pauta, por exemplo, ah, a Secretaria do Meio Ambiente tem que divulgar esse negócio super chato aqui, como é que você deixa interessante? E aí, tipo, você bota um Pokémon que acabou de ser anunciado e as pessoas vão querer ver, sabe? Então era mais, tipo, de deixar a comunicação acessível e social, porque trabalhando com rede social, o mais importante é entender que você não tá ali, sabe aquelas pessoas que ficam no calçadão gritando, compre, venha, faça, não é isso que você tá fazendo, né? Você tem que ter uma linguagem social da rede. Então eles revolucionaram muito nisso. Eu não posso pegar todos os créditos e falar assim, não, porque eu fiz a prefeitura. Mas realmente foi um ambiente que deu muita liberdade de trabalhar e fazer o portfólio pra eu ser quem eu sou hoje.
É, a internet fala com jovem, né? Tem que falar com jovem.
Tem que falar com jovem.
A linguagem é do jovem.
O jovem tem que acabar.
Um momento de choque de cultura.
O jovem tem que acabar. Não incentiva jovem, não. Não faz isso.
Eu cheguei a estudar... Eu estudei comunicação social, né?
Eu também!
É. Eu tava focado em jornalismo, só que tem aquele período que você tem que fazer os três, né?
Uhum.
E eu gostei muito de publicidade. Teve momentos até que eu fiquei em dúvida se eu ia continuar no jornalismo ou se eu ia ficar na publicidade, porque tinha o professor principal lá de publicidade, ele se amarrava em mim. Tipo, ele dava aula, às vezes parecia que ele tava dando aula pra mim, sabe? Porque ele ficava muito assim, eu interagia porque eu gostava e tal. Só que aí teve um dia que ele parou de falar comigo.
Eita!
Assim, me tratou assim... Falava comigo mais frio, sabe? Tinha alguma coisa diferente.
Uhum.
Aí que eu percebi, porque as meninas, elas tinham dito, porque, digo as meninas porque eu era o único homem da sala. Elas tinham falado que eu queria fazer jornalismo. E a maioria queria fazer jornalismo. Então ele ficou puto pra caramba.
Ô, louco!
Sabe?
Ah, Top anime betrayals.
Ele ficou puto, assim. Ele, caraca, não, porque ele me usava de exemplo, sabe? Não, porque o Léo, que não sei o quê. Eu, caraca. Ô, cara.
Carentão da porra?
Eu não sei, vai ver, ele era machista. Via que eu era o único homem na sala. Ele queria me tratar como um filho. Mas aí teve esse detalhe.
Credo.
Uma coisa que me identifiquei na publicidade é por conta da área de criação, né? Você sempre tá criando coisa e tal, decupando, enfim. Tem alguma área que você se identifique mais na publicidade? Assim, porque tem tantas, né?
Eu nem sei quais são as áreas que tem na publicidade.
A área que eu digo assim, o que você mais se identifica na área de publicidade? Seja pra criar coisa, impulsionar coisas?
Quando eu entrei na faculdade, tinha muito aquele negocinho de agência, né? Que vai ter a pessoa da redação, aí vai ter o criativo. E quando você cai nesse mundo de verdade, você percebe que, na real, é tudo uma bagunça. Eu fui freelancer por muito tempo, então eu era uma agência inteira e tudo mais. Só que eu acho que quando eu paro pra pensar no que eu gosto de fazer, tem duas coisas que são coisas que eu consigo aplicar diariamente no meu trabalho na Crunch, que é a parte criativa de realmente criar e elaborar campanhas. Então, não necessariamente criar um post, por exemplo, que eu vou assistir o anime, ver uma cena e preparar, mas realmente elaborar uma apresentação de uma campanha que vai durar X dias e vai ter post, vai ter influenciador, fazer todo esse planejamento, criar as coisas e aí entregar esse produto final. E normalmente o processo de aprovação é um saco gigantesco. As pessoas ficam meio tristes, que tipo, ai, por que vocês não fizeram de tal personagem? Ai, por que vocês nunca postam tal anime, não sei o quê? E normalmente é porque a gente não pode, porque tem muita limitação de backstage, assim, nas aprovações. E a outra parte que eu gosto muito é a parte analítica de montar relatório, ver por que as coisas funcionam de uma certa maneira, quanto de retorno os posts têm. Então, uma alegria muito grande que eu tenho é saber que eu preparei uma mini campanha, ou mesmo os posts que eu tô fazendo são focados em títulos específicos. Aí, na semana seguinte, eu vejo que a visualização do anime naquela semana aumentou. E eu sei que foi, tipo, porque tava tendo mais exposição na campanha que eu fiz, e aí atraiu o público, sabe? Então, eu gosto muito dessas duas coisas.
Cara, eu acho isso genial.
Maneiro.
Eu falo que eu gosto que não existe o negócio, esse trabalho específico. São duas coisas diferentes, mas que eu adoro. E aí é muito difícil querer fazer um só.
E assim, eu acho muito genial isso quando você consegue, quando uma pessoa tem o poder de entender e decifrar uma rede, tá ligado? Porque essas redes sociais, elas trabalham, querendo ou não, com alguns algoritmos, com algumas tendências. Mas você manjar disso, sabe? E você explorar a rede do lado certo, tipo, é um trabalho de gênio, tá ligado? Você saber fazer o post certo, na hora certa, com o número certo de caracteres, a foto tem que vir com a cara da pessoa do lado esquerdo e não do lado direito, a métrica é essa. Assim, isso é o segredo entre uma coisa ser muito bem sucedida e mal sucedida, sabe? E eu não manjo nada disso, nada, nada mesmo, assim, mas eu vejo que a galera que manja disso tem um poder nas mãos que é muito grande, sabe? Toda segunda-feira na Riot a gente tem uma reunião de relatório de como foi o final de semana, essas coisas, e os dados que os caras apresentam, eu fico assim, velho, como é que vocês têm essas informações? Aí eles dizem, não, porque a gente faz isso. Isso fica, tipo, é muito brutal, sabe? Assim, é literalmente o poder de você conseguir, eu não digo nem manipular, mas é entender e direcionar as coisas da melhor maneira possível.
Uhum.
Acho que não é nem, de repente, o caso de você, como a Malu falou, né, de ficar, compre, compre, compre. De você, ah, eu vou botar esse anime aqui e vou fazer as pessoas gostarem desse anime. Não, eu vou fazer as pessoas que se interessariam por esse anime entender por que que elas se interessariam por esse anime, né, de repente.
Uhum.
Vocês já viram um documentário chamado Dilema das Redes?
Não, ainda não.
Não.
Eu vou admitir que eu fiquei com um pouquinho de ranço.
Por quê?
Porque eu participo de muito grupo de profissional de social media, né? E aí, quando esse documentário lançou, eles estavam assim, meu Deus, é tudo manipulação.
Mas é.
Temos que sair das redes e tudo mais. Sim, só que, tipo, publicidade é você realmente publicizar, né? Publicar e fazer as pessoas criarem uma demanda que não necessariamente elas existem. Você criar desejos, criar vontades. Isso você aprende na faculdade. Eu não entendi qual que era a surpresa das pessoas, sabe?
Sabe qual é a surpresa? Você vai ver quando você vê assistir o seriado. Porque quem tá falando assim, não é o José, não é o Zezinho, é tipo o CEO do Facebook, o CEO da Google, o CEO do Twitter, o cara que inventou o botão do like no Facebook, assim, são as pessoas mais fodas do cenário, que tipo perceberam que isso era uma merda e eles te explicam o dano mental que isso causa nas pessoas, como isso destrói vidas e como isso tem que ser regulado e o quanto ultrapassa o limite da publicidade, assim, é chocante, sabe? Então, quando eu assisti o Dilema das Redes, eu entendi o grau máximo de manipulação que a gente vive todos os dias, mas ao mesmo tempo, assim, isso não pode ser confundido com o trabalho de um social media, por exemplo. Porque o social media, ele não tem essas armas que o Google, que o Facebook, que o Twitter, que o LinkedIn, o Pinterest tem nas mãos. Ele tem os dados da sua vida inteira e eles, assim, eles literalmente manipulam você como um bonequinho. É literalmente mesmo, assim. Cada coisa que você dá, cada clique que você faz, cada segundo que você tá na internet é pensado, planejado anteriormente. Mas o social media é diferente, porque ele não tem essas informações, porque essas informações são o material mais caro do planeta Terra. E mesmo assim, ele tenta te entender com o seu padrão público. E ele consegue. Então, assim, pra mim, isso é trabalhar com o instrumento faltando, sabe?
Sim.
São tantos labirintos, né? Porque, sei lá, cada mês tem uma... Você tem que postar Reels. Ah, tem que postar no IGTV. Ah, tem que fazer não sei o quê. Então, a Malu tem o conhecimento, mas ela... Imagino, né? Que você tem sempre que se atualizar. Porque, talvez por conta dessa manipulação das grandes corporações, né? A gente tem que meio que entender o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, porque realmente, às vezes, por exemplo, o Malu pode fazer um post incrível, mas de repente faltou a hashtag especial que agora, né, e isso acaba não sendo impulsionado talvez por essas...
O algoritmo, né?
É, algoritmos, né?
Uhum.
Como é que você faz pra se atualizar sempre disso?
Essa é a parte menos glamourosa, né, que a galera vê a diversão, os likes e fica lá dando respostinha engraçada, mas é um estudo constante, né, saber do dia é pegar o relatório e falar, putz, o que que deu errado aqui? Porque as coisas dão errado. E é como você falou, principalmente esse negócio do Reels, do Instagram, tem sido uma dor de cabeça muito grande pra mim, entender como que isso funciona. Porque as pessoas, normalmente, elas já têm um TikTok, né? que é outra plataforma, pegam esse conteúdo e jogam ali. Só que eu não tenho essa plataforma, eu não tenho um TikTok. Eu teria que passar por todos os processos de aprovação que eu mencionei antes. Então, como que eu faço isso funcionar? E até agora eu não achei um jeito. Então, tá sempre estudando, lendo sobre, tem blogs específicos que eu acompanho, grupos, como eu falei, que eu troco experiência com outros profissionais. E realmente é estudar todos os dias, o tempo todo. Agora eu comecei, ano passado eu tinha trancado a minha pós, que eu tava fazendo voltado pra análise de dados mesmo. E agora eu fui pra gestão e economia criativa, que eu achei que tinha um fit melhor com o que eu quero fazer no futuro. Até pro podcast, assim, acho que funciona melhor me especializar nisso.
Maneiro.
E é isso, você tem que estar estudando. Não precisa necessariamente fazer uma pós, mas ler todo dia, entender, interpretar e testar erro, acerto e assim vamos.
Assim, pra galera que não tá ligada, a Malu mora em Curitiba, mas ela morava em Curitiba, veio pra São Paulo e hoje mora em Curitiba de novo, né? Essa transição pra São Paulo tava nos seus planos, porque você veio pra cá por causa de trabalho. Você veio pra cá pra trabalhar com anime, não diretamente como era Crunchyroll, mas você veio pra cá pra trabalhar na Anime Friends, né? No grupo Yamato. Você queria vir pra SP? Era uma aspiração de vida? Ou foi tipo, apareceu e você dropou?
Vai ser meio besta agora o que eu vou falar, mas é que tipo, eu acho que todo publicitário que tá em outra cidade sonha com o glamour das agências, assim. E era uma coisa que eu queria muito desde que eu entrei na faculdade. Com o tempo foi esfriando, eu tinha visto outras oportunidades aqui, mas depois que eu saí da prefeitura, eu não sei o que acontece, mas em Curitiba eram, ou amavam a prefeitura, ou odiavam a prefeitura e falavam, esse modelo de marketing é muito tosco.
Logo.
Então acabou que ficou muito difícil achar coisas aqui nesse período, logo depois da transição da gestão.
Ah, eu achei que você tinha ido direto da prefeitura pra Anime Friends, não foi?
Não, eu fiquei demitido um tempo. Eu fiquei 2 meses tipo, parada. Porque eu tinha que entender, né? Eu tinha acabado de me formar, tinha saído, então, desse estágio. E como é que eu ia me vender, né? Eu fui pra São Paulo fazer umas palestras. Eu fiz uma palestra pro grupo da IBM e pra Campus Party pra falar do meu TCC. Aí não tinha nada a ver com meu trabalho de mídias sociais. E eu falei, já que estou aqui, quem sabe não realizo o sonho da Maluzinha lá de trás, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade na Yamato. Eu tinha feito outras entrevistas, mas eu tinha ficado super empolgada de voltar a trabalhar com anime. Até porque, acho que eu mencionei isso no primeiro podcast, de que eu tinha terminado a faculdade, tava triste e falei, vou voltar a ver anime. E aí as coisas acabaram se casando, assim.
Sim.
Mas era algo que eu queria, sim. Não achei que ia acontecer. E aí agora eu voltei pra cá porque meu trabalho é remoto. Eu trabalho para os Estados Unidos. Então fica onde é mais barato, porque você mora em São Paulo, você sabe.
Nossa Senhora.
No Rio também é um absurdo, né? Então eu tô na cidade mais barata, em teoria, de nós três.
Eu paguei o aluguel hoje, assim, tô chorando o sangue, cara.
É, tamo junto.
É, viu? Ó, ser adulto é momento de tristeza.
Nossa, sério.
Aluguel é aquela coisa que a gente esquece e eu... Ah, é.
Chegou um e-mail assim, o seu boleto vence hoje. Eu fiz, meu Deus. Não pode vencer amanhã, não. Só pra ficar com dinheiro na conta mais um dia.
Só pra as pessoas não ficarem desanimadas, você não precisa estar em São Paulo pra trabalhar com isso. Nem com publicidade no geral, nem com mídias sociais. Muita coisa é feita remoto. E você pode criar de qualquer lugar, assim. Talvez pra coisas muito específicas, tipo, você vai trabalhar no BuzzFeed e você tem que fazer as receitas no Taste. Você tem que estar ali, né, pra participar do processo. Mas, assim, eu conheço gente que... Eu mesma tô trabalhando com uma empresa dos Estados Unidos morando em Curitiba. A gente tem pessoas trabalhando na Crunch no país inteiro, seja com legendas, com mais gente do marketing, estrutura do site mesmo. Então, todas essas coisas dá pra ser feito de longe.
É, porque assim, São Paulo, querendo ou não, ele concentra as maiores empresas e os maiores negócios. Então, assim, você não precisa estar aqui pra nada. Entretanto, se você quer trabalhar na maior empresa de qualquer coisa no país, é aqui, sabe? A empresa de qualquer coisa que você pensar em tamanho maior, vai estar em São Paulo. Principalmente se você quer trabalhar em agência, mas assim, eu nunca vivi isso, a Malu pode falar um pouco mais, mas um dos meus melhores amigos, ele é publicitário, né? Hoje ele não é mais publicitário, é o Prieto, um dos donos da Seven Kings, né? Hamburgueria. E ele fala, ele me conta as coisas de vida de agência, e assim, é coisa de psicopata, tá ligado? Eu acho que é um dos empregos mais estressantes e abusivos da história, porque você não tem horário, você trabalha o dia inteiro. Ele me contou várias histórias de que ele passava 3-4 dias direto sem voltar pra casa no escritório, sem tomar banho, porque tinha que entregar prazo e quem ganha dinheiro pra caralhíssimo mesmo é dono de agência e publicitário só se fode. Assim, então não sei dizer essa experiência, mas dizem que trabalhar em agência pode até ser glamuroso, mas é o inferno na terra. Não sei se, como se procede, mano.
As agências que eu trabalhei, elas não eram tão grandes assim. Então, uma das melhores experiências de trabalho que eu tive dos primeiros estágios e tal, foi em agência. Mas eu trabalhava com SEO na época e era relativamente tranquilo. Mas eu vi o pessoal que trabalhava com, por exemplo, anúncio.
SEO o quê? Traduz pra gente.
Ah, é Search Engine Optimization. Eu fazia conteúdo e análise de dados pra, tipo, deixar seu site em primeiro na busca orgânica do Google.
Ah, entendi.
O que foi uma época muito interessante, porque um dos clientes era uma empresa de artigos de pesca. Então, às vezes, chegava relatório, ah, essa isca que vendia super bem, deixou de vender. Aí, dá-lhe uma lua e pesquisar a lua dos peixes pra entender por que aquela isca não tá vendendo. Era realmente divertido. Eu tinha essas, né, esses momentos filosóficos pra entender o ciclo da lua. Mas o pessoal de vendas, principalmente em Black Friday, era isso aí, não voltava pra casa, tinha que entregar e fazer as coisas. Então, é puxado. E não dá tanto dinheiro quanto as pessoas acham que dá.
Dono de agência é milionário. Publicitário, tudo fodido.
A publicitária é ralezinha.
Mas já na Crunchyroll, quais são suas responsabilidades, assim, além de criar posts pro Instagram, por exemplo?
Na Crunch.
Que você possa falar.
Ah, sim. É na real, tipo,
tem sigilo, né? Todos
coisas
sigilo
que eu faço, eu posso falar tudo. Agora, coisas muito específicas, tipo, eu faço isso para este título, não, porque a nossa estratégia tá. Aí não dá.
É porque, e hoje é importante dizer que você tem uma função diferente do que você entrou na Crunch, né? Hoje em dia é bem maior, né? Do que quando você entrou.
Nossa, sim. É que quando eu cheguei, eu posso falar que era tudo mato, basicamente. Não tinha Instagram. O Facebook tinha 30 mil pessoas e o Twitter tinha 7 mil. Hoje, o dia que a gente tá gravando, o Twitter tem 151 mil, o Facebook tá com 888 mil, e o Instagram, que eu comecei do zero, tá com 430 mil. Então, assim, quando eu cheguei, era mato.
Ou nisso, não era nem mato, era um chão escroto, você jogou a semente no mato.
Sim. E eu entrei, era pra fazer community, então, realmente gerenciar as redes sociais e interagir com as pessoas. Como a equipe era, e ainda é pequena, assim, quando você para pra pensar, as pessoas acham que, tipo, é uma equipe milionária e a gente tem 20 estagiários pra responder as pessoas, mas não é bem assim. Eu faço, então, análise, né, pra saber o que, que tá acontecendo em cada rede e tudo mais, pra desenvolver o conteúdo. Então, eu vou lá assistir os animes pra entender o que que tá acontecendo neles, entender todas as piadas, os tatakai e as coisas que as pessoas ficam falando nas redes sociais. Tiro os prints pra montar o conteúdo, extraio as cenas, edito os vídeos e tudo mais. Isso na parte de social, né? Aí vou lá, programo, faço os textos, coloco aquele, o famoso assista na Crunchyroll e o link lá com a imagem do Facebook Lite pras pessoas que não têm a versão total do aplicativo.
Onde é que eu posso assistir esse anime? By Crunchyroll.
Também respondo. Agora, eu saí um pouco dessa parte de comunidade mesmo, não tenho respondido tanto, mas vocês ainda vão me ver lá, principalmente nas respostas mais desbocadas, assim. A Rime do YouTube, por exemplo, que é outra pessoa que faz, ela é muito mais comportada. Eu acho que por já ter quase 4 anos de casa, a minha Rime, ela é um pouco mais rimedeira, assim, mais princesa mandona mesmo. Mas é o quê, né? Aí eu também elaboro campanhas, como eu falei. Então, por exemplo, em dezembro, eu fiz uma campanha pro final de Haikyuu, eu entrei em contato com os cosplayers, fiz o formulário, preparei os posts. Tinha um monte de ideia maneira que não foi aprovada, mas eu pensei nelas, então eu tive que montar a apresentação, fazer o processo de aprovação e tudo mais. Também ajudo nos eventos, parcerias, por exemplo, ah, é alguém que quer fazer parceria de marketing que vai envolver redes sociais, então eu vou e analiso e vejo se é vantajoso ou não. Eu, basicamente, sou meio que o braço direito do marketing hoje. Tipo, tem o meu chefe e aí tem eu.
Você falou aí de aprovação, eu lembrei de uma coisa que, assim, com todo respeito, mas o povo do Japão, ele tem, eu imagino que tenha bastante restrição, né? Das partes de licenciamento e tal. Uhum. Tem alguma dificuldade que você enfrenta, de repente, pra fazer essas postagens ou de alguma certa produção e me demora muito pra desenrolar isso? Ou se você tem alguma liberdade de, tipo, ah, não, tal título eu posso fazer o que eu quiser, assim, e o que quiser, entre aspas, né? Uhum. Ou tudo tem que ser feito e aprovado e passado pra não sei quem.
A aprovação é BR ou aprovação internacional?
A aprovação é gringa. Nossa, porque senhora. É assim, por exemplo, tive a ideia da campanha, e aí é de uma coisa muito específica, não sei se vocês vão lembrar quando teve aquela onda dos outfits em dolls.
Sim, nossa, isso aí faz uns tempinhos.
Que era uma coisa inteiramente BR.
Sim.
E eu queria muito usar uma cena do My Hero, eles vão com a Momo comprar roupa porque eles precisam se disfarçar, e aí eles gastam, tipo, muito dinheiro nas roupas. E eu queria fazer a especificação das marcas em doll, quanto que eles gastaram em cada roupa e tal. Aí eu tive que explicar essa ideia, tipo, passar para o inglês, pra explicar pra equipe americana o que que era aquele meme, pra eles aprovarem daí com o estúdio no Japão. Eu não tenho contato direto com os estúdios, até porque meu japonês, vocês já viram aqui, né? Mas, então, é criar a apresentação, passar para os Estados Unidos avalia se aquilo vai funcionar, passa pro Japão, Japão devolve pros Estados Unidos fala, precisa mudar isso, aí eu mudo, aí mando pros Estados Unidos, que manda mando pro Japão.
O estúdio precisa aprovar?
Sim.
A sua divulgação?
Tudo.
Oxente.
É porque assim, obviamente que eles não vão aprovar todo o screenshot que eu for usar. Uhum. Mas se eu quiser fazer uma coisa diferente, quiser fazer, por exemplo, uma entrevista, um vídeo documentário, que a gente faz bastante naquele quadro Anime versus Vida Real, eles têm que saber o que, que a gente tá fazendo com o título deles, né?
Caralho.
E cada anime vem com especificações especificações específicas do que pode e o que não pode fazer. Então, às vezes, as pessoas falam, ai, vocês esqueceram tal personagem no post de aniversário do dublador. E eu fico, eu não esqueci. É só que eu não posso misturar esse título com todos esses outros.
Uhum.
E ou então, por que, que vocês nunca postam vídeo de Demon Slayer? Tem essa luta super legal e vocês nunca postam. Eu fico, não posso postar porque isso. Ou então, divulgação de Promised Neverland, por exemplo, que tem os demônios. Era proibida, eu podia postar o spoiler que fosse.
Uhum. Mostrar demônio
não. Mas demônio não podia, porque ia estragar a experiência de quem tava assistindo na época da transmissão simultânea, então...
É o plot principal do negócio, né?
Sim. Tudo tem essas mini regrinhas. E aí, a cada temporada, chega uma lista de, tipo, 30 títulos que eu tenho que aprender essas regrinhas pra não fazer merda, basicamente.
Eu lembrei também por conta de, por exemplo, ah, você pensou numa ação de usar um cosplay de algum anime. Até pouco tempo, né, teve uma notícia aí de que agora os cosplayers podem ser processados, alguma coisa do tipo. É, alguma coisa assim, eu não li tão bem, não, mas é alguma coisa nessa área de, tipo, você... Eu não sei se é alguma coisa relacionada aos canais de YouTube que usa, o povo que usa cosplay e tal, mas é alguma coisa desse tipo, sabe, de...
Carai.
Alguma coisa que tem que ser feita aí. Aí eu fiquei imaginando, caramba, deve ser uma coisa bem enrolada, né, de fazer acontecer, sei lá.
Se eu não me engano, isso dos cosplayers foi pra quem vendia merch, né, vendia itens. Então, tipo, a pessoa fez o cosplay.
Bandana do Naruto.
Uhum.
É, aí fez o ensaio de fotos e vendia chaveiro do personagem que ela fez cosplay. Aí essas coisas davam mais problema.
Uhum.
Mas, tipo, em evento, normalmente a gente tem o stand de foto e aí vai ter um cosplayer lá, acho que foi no Rio Matsuri, que tinha a carruagem da Filó, uhum, do Shield Hero, e aí tinha cosplayer de Raftalia lá pra tirar foto. Também passou por aprovações a ideia de fazer a carruagem, a carroça, né, da Filó, mas em geral é mais tranquilo nesse sentido.
O Filó é muito saco, você falou Filó, fiquei Filó?
A Filó, Leo.
Eu sei, mas caralho, Filó parece o nome de tipo uma Filomena. Mina que mora tipo na fazenda criando galinha, tá ligado? Filomena, ó, oh, Filomena.
É, uma galinha.
Filo,
é gigante, né?
Filo.
Não, fila é estranho. Tem a Mimosa no Black Clover, você não reclama.
É. Mas aí são outros quentes.
Mas é, eu, tipo, eu não posso, por exemplo, fazer legenda fake, que as pessoas adoram colocar aqueles personagens de anime com frase sofredora, não posso.
Ah, sim.
Tem que
sim.
ser o texto do que ele disse de verdade.
Acho justo, acho justo. É porque isso é a parada que, esse é um ponto, um ótimo momento agora. O que é que você acha dessa pegada de, não é fake news, é, mas de super sensacionalismo, é uma abordagem que tá ganhando força, principalmente em YouTube, né, nos últimos tempos, porque é onde você tem uma thumbnail que você acessa, mas até no jornalismo rola isso, né, com aqueles títulos sensacionalistas, você clica e não tem nada do gênero. Isso mais ajuda ou isso mais atrapalha o negócio e a publicidade como um todo, assim, o social media e esse trabalho de marketing como um todo?
Em teoria, as plataformas não são muito receptivas pra isso, né? O problema é, o que você consideraria bait? Por exemplo, no YouTube, normalmente as pessoas colocam uma thumb de personagem X morreu? E aí uma interrogação. E aí eles falam, ai, teve essa cena em que ele ficou muito machucado. Aí no final eles falam, mas tá vivo. E assim...
Não, isso não.
Era uma dúvida que ele
não,
tinha.
Não, não, okay. Deixa eu pensar na situação aqui. Já sei. Você viu qual foi o destino do Asta no episódio dessa semana? E aí a thumb é tipo, o Asta morto, uhum, tá ligado? Tipo, o Asta não morreu, tá ligado? Nem houve nenhuma menção disso que acontecendo. Ele tava só treinando e, sei lá, ele cansou. Uma coisa nessa vibe, tá ligado? Uma sugestão. Uma coisa é você perguntar, sabe? Olha o que deu. Outra coisa é você, tipo, na thumb, sugestionar alguma coisa. Ou, tipo, você viu o que aconteceu com o escritor de Black Clover? E aí bota um cara japonês sinal algemado com o rosto borrado, tá ligado? Só que, tipo, o cara só, tipo, ah, não, ele teve caganeira essa semana, tá ligado?
Eu acho que, assim, é punido, principalmente YouTube, né? Mas se aquilo faz algum sentido, por exemplo, você só quer dar um spice, deixar mais interessante, mas o assunto é relevante, não é isso que você inventou uma fake news do autor de Black Clover, por exemplo.
Uhum.
Mas é uma coisa que aconteceu mesmo, mas você quer contar de um jeitinho que vai te favorecer, eu acho que, tipo, tá certo mesmo, é um mercado muito competitivo, quanto mais de atenção você puder trazer pra você, do jeito honesto. Ok, agora ficar essas thumb assim, escandalosas de anime foi cancelado por feministas. Aí, tipo, uma pessoa reclamou no Twitter, falou, nossa, a Vanessa usa uma roupa muito curta, né? E aí, tipo, foi cancelado, meu Deus. Esses aí eu acho muito tosco, muito tosco.
Acho que o bait pode ser usado de forma correta, né? Por exemplo, uhum. A gente pode, sei lá, de repente Malu faz um vídeo sobre o trabalho dela e pode ser Malu Arantes trabalhando na Crunchyroll. Ou então, pode ser um título como eu fui trabalhar com animes.
Uhum.
Isso acho que chama mais e é um bait, mas não é um bait de mentira.
Não, eu não acho, né? Bait, isso é normal.
Não, o bait que eu digo é o bait, é a isca, mas não quer dizer que é uma isca falsa. Deu pra entender?
Uhum.
Tá, você usou a literalidade do termo bait, entendi.
É, acho que seria a técnica, mas sem estar mentindo, porque é verdade.
É, eu acho que o exagero, ou você florear um pouco, é o recomendado, na real. Porque você tem que se diferenciar. Então, por exemplo, eu quero divulgar um anime que ele... Aquela semana, ele teve um episódio meio chato, não aconteceu nada. Então, eu vou pegar aquele final cliffhanger, assim, e colocar como se fosse uma coisa absurda, sabe?
Uhum.
Eu acho que é ok, porque eu quero levar as pessoas a assistirem. E tem... Aquele anime é bom. Essa semana não foi, mas eu tenho que fazer ele ser toda semana um hype absurdo, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que aí não tem problema. Mas é realmente de ficar inventando historinha e querendo puxar as pessoas num negócio que não é a verdade. Aí você vai ser punido pelas plataformas, porque fake news é, tipo, o tema da década. Se você estiver promovendo isso ainda, você tá errado. E vão pegar você, sabe? Não tem vantagem.
É, você perde a credibilidade, né?
Exato. Se a gente ficar postando várias mentirinhas, ou, tipo, uma coisa que me entristece muito é, tipo, Demon Slayer. Demon Slayer vendeu para um caralho. Falamos isso N vezes. Só que em momento algum, pelo menos até hoje, ó, dia 9 de fevereiro que estamos gravando, ninguém confirmou uma segunda temporada. Aí as pessoas ficam, segunda temporada vem aí. Quando? Não sei. Eu estou chutando porque vendeu bastante. E fica criando esse negócio. Foi a mesma coisa com Shingeki, que estreou em dezembro e as pessoas, não, vai vir em janeiro de 2021, porque o estúdio está uma merda, tá tudo cagado, os funcionários estão expondo. E aí, no final das contas, foi uma pessoa do Twitter, que não trabalhava no Mapa, falou, ai, eu acho que os funcionários estão sendo abusados. E virou uma notícia, sabe? Tipo, por quê?
Não, peraí que eu tô chocado. Kimetsu não tem segunda temporada confirmada?
Até agora não.
Deus.
Não foi confirmado.
Pecado, como assim? Estou triste.
Mas hoje, né, dia 9, no Dia dos Namorados vai ter um especial. Então, dia 14, né, Dia dos Namorados gringo. E acredita-se aí que é um evento, né, especial que talvez anunciem ali. Só que eu acreditei que iam anunciar no final do filme lá em outubro e não anunciaram também. Então, assim... Qualquer coisa pode acontecer agora.
Onde é que eu vejo o filme?
Por enquanto, só no cinema japonês.
Ah, não baixem filmes. Não é pirataria. Eu odeio pirataria. Uhum. Só o Luffy que é legal.
É isso que eu ia falar. Você odeia o Luffy?
Na verdade, tem muito mais. Eu gosto de vários outros piratas de One Piece, mas odeio piratas da internet.
E tem algum, assim, alguma meta, algum sonho que você deseja alcançar na sua profissão, assim, alguma coisa que você estabeleceu de, tipo, não, com isso aqui eu vou fazer tal coisa e em algum momento vai ser o meu nirvana, o meu...
Assim, eu tenho... Meus sonhos são muito bobinhos, assim. Por exemplo, quando eu tava na faculdade, eu tinha o sonho de ganhar o salário que eu ganho hoje. Então, e aí, eu recebi um aumento recente, assim, que foi o salário que eu achava a coisa mais foda de todas quando eu entrei na faculdade. Então, fiquei muito feliz. Hoje, com a inflação, talvez ele não seja tão grandioso quanto eu achava que ele era em 2011. Mas é um ótimo salário, então eu estou feliz. E eu queria dar palestra. Então, quando eu realizei esses sonhos, quando eu saí da faculdade, eu me achei muito foda. De verdade mesmo.
Você dá palestra um tempão já. Você dá palestra direto.
Então, eu achava aquilo incrível. Então, eu tinha esse sonho, aí eu realizei esses sonhos. E uma coisa que eu quero, desde que eu comecei o marketing na Crunch, é eu quero ser referência de marketing digital em animes. Então, assim...
Peraí, você quer? Você já é?
Eu quero que peçam consultoria, que, tipo, as pessoas saibam meu nome, sabe? São essas coisas, assim, tipo, me chamem em eventos por causa disso. É, recentemente eu recebi uma mensagem pra prestar uma consultoria. Eu também já fiz uma palestra na Leroy Merlin sobre community, porque eles viram meu trabalho com community de anime e entretenimento e acharam super legal. Então, assim, tá caminhando. Eu acho que eu ainda não sou conhecida, mas é meu sonho ser.
Malu, você já é...
Fama, glória!
Sim!
Você já é referência.
Agradeço, amigos.
Agora a gente não pode terminar esse episódio sem uma coisa que todo mundo tem que ser perguntado. Coisas inusitadas que aconteceram com você como social media.
Achei que você ia perguntar.
O quê?
Qual o nome do anime?
Coisas engraçadas, coisas que deixaram puta quando te deixaram, tipo, nessa vida de social media?
Quando eu comecei, que meu perfil era bem menorzinho, né? Eu tinha um moments que era, tipo, bizarrices que aconteciam na inbox. Porque, assim, é uma terra sem lei, gente. É um negócio bizarro. E a quantidade de pinto não solicitado que chega...
Sério?
Em mídias sociais de empresa. Gente, sério.
Pinto pra
empresa. Eu fico muito brava.
Cara, tipo, caraca. Por quê?
E assim, o pinto não solicitado é horrível, tá? Não façam isso em contexto nenhum, pessoas que estão ouvindo. Mas não só isso, tem quem pede a Rimi em namoro, quem quer casar com a Rimi. E assim, não sou eu, não é a pessoa que está respondendo, a personagem. Aí eu fico assim, ok, eu sou uma empresa, sabe, né? Mas de coisas doidas. Uma vez, teve um cara, ele apareceu falando que queria namorar com a Rimi. E aí eu expliquei pra ele que a gente era uma empresa. E aí todo dia, ele mandava umas mensagens assim, amor, que horas você chega? Eu arrumei a cama, eu arrumei a casa, eu fiz jantar, tô esperando, blá blá blá. E aí, tava ficando muito estranho, sabe? Eu respondia quando ele tinha dúvidas de verdade sobre o serviço, tipo, problema na conta, queria saber alguma coisa de catálogo. Mas essas aí eu ia deixando, porque começou a me incomodar. Até que um dia, tipo, eu falei, quer saber? Tá muito estranho, eu bloqueei. Aí deu um tempo, eu tava de boa, assim, no meu perfil pessoal, o Spotify atualizou a foto deles. O Spotify, tá? Atualizou a foto deles. E aí eu vi um comentário do nome dessa pessoa, a foto do Naruto, e eu falei, isso é muito familiar. E aí no comentário era, amor, por que você parou de responder minhas mensagens? E eu falei, eu não acredito que essa pessoa tá dando em cima do Spotify. E aí eu fui pesquisar, e era tipo, ele dava em cima de todas as marcas. Uma coisa assim, bizarra.
Meu Deus, o cara tem esse fetiche por CNPJ, cara.
Ou tipo, atendente atende ele bem, sabe? Sei lá.
Deve ser fissurado naquelas fanarts que fazem, tipo assim, Apple. Aí o cara desenha uma menininha assim, como se fosse da Apple, né? Versão anime. Uhum.
Eu acho que o nome disso é Jijinka. Jijinka, alguma coisa assim.
Caraca, tem um nome pra isso.
Claro que tem. Esse japonês casa com travesseiro, casa com personagem. É óbvio que ia ter nome pra isso.
Ah, é isso mesmo. É Jijinka. Antropomorfismo Moe.
Caraca.
Meu Deus.
Mas é. Aí também, eu fico muito chateada com falta de educação no geral. Quando aparece criança. Porque assim, eu não sei se é o certo, mas quando uma criança vem e começa a me falar atrocidades, tipo, me mande foto do órgão genital. Uhum. Ou,
meu Deus,
quero te... E algum absurdo, assim. Eu pego, falo, não é possível. Aí eu, às vezes, eu tiro print. Quando é muito absurdo e a criança é muito criança, eu vou lá, procuro a mãe no perfil e falo, oi, eu trabalho em tal lugar, eu faço atendimento.
Uma salva de palmas aqui, ó.
Eu falei com o seu filho e ele me falou isso, manda os prints. Assim, normalmente a mãe fica horrorizada e explica pra criança que ela não pode fazer isso. E aí eu fico, ótimo, menos alguém crescendo, assim, bem educado e tal. Mas eu não acho que seja maldade, tipo, dos pais que não vêm ou dos pais que educam pra eles assediarem pessoas na internet.
Ah.
Eles vêm em algum lugar, acho engraçado, não sei, mas eu tento fazer minha parte de falar, gente, isso é errado.
A internet tem uma liberdade que ela não é ensinada, né? A gente vê isso, às vezes, nem só criança, vê adulto também.
Sim.
Os marmanjos aí fazendo qualquer coisa, tanto de confundir opinião com coisas que você não deve falar, né? Eu acho que devia ter, não sei se... alguma coisa tipo moral e cívica das redes sociais, não sei, mas...
Ah, eu acho,
né,
sim.
É complicado porque acaba virando uma terra sem lei, assim, para umas pessoas, né?
É exatamente isso, não é para umas pessoas. A internet é uma terra sem lei na cabeça das pessoas, mas literalmente ela não é,
uhum,
né? Porque você pode processar coisa e tal, muita gente se fode por causa disso. O grande problema da internet é o anonimato,
uhum,
né? Porque as pessoas se escondem atrás de fotos fakes, muitas vezes fotos de anime, eu sofro isso bastante no Twitter... 99% dos haters que vem falar qualquer coisa normalmente tem uma foto de anime no perfil, né? Então, assim, a galera coloca uma máscara na frente dela e ela se sente segura pra falar os maiores crimes da humanidade,
uhum,
sabe? Coisas atrozes, assim. Então, é uma parada bizarra e, assim, que pra mim tem que ser regulado mesmo, sabe? A internet é uma terra quase sem lei, porque é muito difícil você chegar nas pessoas, mas eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ser punidas e as pessoas têm que ir atrás mesmo, sabe? Foram atacadas, se você sabe quem foi, se você tem como chegar, vai e processa pra essa galera ver que não é assim. Porque o artigo 5º da Constituição diz que é dado o direito de livre expressão a todos aqueles. Entretanto, é vedado o anonimato.
Caraca, eu esqueci que a gente tem um advogado. Puta que pariu, que foda.
É, ficou chique. Mas é, às vezes, assim, tem situações muito chatas. Eu pedi pra sair do atendimento porque tava me fazendo muito mal mesmo. Porque as pessoas, elas não sabem reconhecer que tem alguém, uma pessoa ali respondendo.
Sim.
E não importa, assim, o problema que você tenha com a empresa, qualquer que seja. As pessoas que estão ali, elas não estão tentando te lesar, não estão tentando te roubar, elas não querem fazer o mal. Elas estão trabalhando porque no final do mês, elas querem receber o salário delas e pagar as contas delas. A gente sempre faz o melhor pra atender. Obviamente que tem atendentes que, no mundo aí, que às vezes estão meio de má vontade e tudo mais. Isso acontece em qualquer lugar. Mas tenta entender que tem uma pessoa do outro lado. E quando você xinga essa pessoa de nomes horríveis, você não só não vai fazer com que seu atendimento seja, tipo, resolvido mais rápido, como você vai fuder o dia de alguém, sabe? Uhum. Não precisa disso. As pessoas precisam ter um pouco mais de noção, porque tá osso.
Mas com certeza deve ter tido também, em algum momento, de deixar o coração quentinho, né? Porque tem uma galera legal por aí.
Não, tem muita gente legal. Eu gosto de pensar que eu tenho vários amigos, porque, principalmente no Twitter da Crunch, que de madrugada, quando tem alguma estreia no Toonami, eu coloco a Ademira pra assistir. Então eu pego meia-noite minha pipoca, vou assistir e fico tweetando como se fosse a minha timeline mesmo. E tem pessoas, tipo, carinhas, assim, que marca do atendimento, de você saber que... A mesma coisa com o perfil do Epic. As pessoas que estão ali interagindo, eu sei quem elas são. E aí eu fico com... Elas têm um lugar guardado no meu coraçãozinho. Então, se as pessoas respondem, falam, nossa, eu adorei esse post, vocês são os melhores, o marketing de vocês é sensacional. Eu sempre penso que, assim como eu recebo as críticas como se fossem pra mim e fico mal, eu pego os elogios e falo, ai, obrigada.
Sim, é pra você. Exatamente, elogio é pra você. Tá certíssimo.
Então, eu fico muito feliz. Agora, a coisa, assim, que me fez mais feliz, assim, realizada trabalhando com mídias sociais, foi uma vez que eu tava trabalhando na prefeitura e uma moça precisava desesperadamente de vaga na creche. Só que, assim, eu era estagiária de mídias sociais, eu não tinha poder nenhum de, tipo, falar, não, tá aqui, ó, vaga na creche. Só que eu fiquei muito comovida com as coisas que ela falou, e acho que não cabe aqui eu expor a situação que ela tava, mas não era boa. E aí foi ligar em secretaria, conversei com a minha supervisora, a gente foi atrás do pessoal da educação e tudo mais, e eu sei que depois de um tempo, obviamente que não foi na hora, mas essa correria, assim, de querer fazer acontecer, que obviamente todo mundo a gente queria atender, mas esse me marcou muito, porque consegui a vaga pra pessoa, e ela veio agradecer, e aí mandou a foto da criança no uniformezinho, toda feliz.
Meu
aí,
Deus. Tipo,
naquele momento eu falei, nossa, esse trabalho vale a pena, sabe? Porque eu fiquei muito feliz mesmo.
Mas é exatamente isso, velho. É uma coisa que eu sempre falo na internet pra galera, que a gente recebe, a gente, quando falo todo mundo, né? Claro que pessoas públicas recebem mais, mas as pessoas recebem uma carga de negatividade tão grande e tão frequente no dia a dia, que às vezes parece que é só o que você tem pela frente, sabe? Que é só o que você tem na vida, é coisa ruim, é erro, é fracasso, é negatividade. Mas, velho, um momento, sabe? Uma palavra de carinho, uma foto dessa pode mudar completamente o dia de alguém, velho. Então, assim, isso é muito especial quando acontece, velho.
Pô, eu sinto isso, você falou até de pessoas públicas e tal, mas eu sinto isso, enfim, com a pandemia, né? Esperando a entrega, né, das coisas, as compras aqui de casa, foi tudo mais centralizado, né? Eu compro tudo em Niterói. Vou pedir pão, peço na padaria aqui que é pertinho, farmácia aqui que é pertinho também. Preciso de algum equipamento de informática, eu compro na lojinha que tem aqui perto e entregam. E a gente vê como é legal ter essa coisa que eu acho que devia ter na rede social. Tem, mas ainda vai demorar muito, eu acho, ainda pra ter realmente uma rede social, né? De pessoas que queiram só se ajudar. Mas a gente vê muita briga, muito conflito. Muito...
Uhum.
Mas esses recadinhos, essas coisas, é legal que às vezes, pô, você pede um pão na padaria e tá lá um recadinho, pô, obrigado por comprar hoje e tal.
Ah, eu acho muito fofo, eu fico muito feliz.
Eu acho muito da hora, acho incrível isso.
É legal de ver isso. Eu comprava, tipo, chego fim de semana, eu quero chutar o pau da barraca, eu quero comer um monte de doce. Então, tem aqui uma doceria que abriu há pouco tempo, que eu sempre compro, ela já vê, já curte minhas coisas no Instagram e tal, mando mensagem, marco, porque eu compro e ela bota lá, poxa, muito obrigado e tal. Às vezes bota uma provinha de algum doce diferente, sabe? E é tudo assim, ela deve morar aqui perto, sabe? Eu não sei onde é, mas eu sei que é no raio de entrega, né? Eu sei que é aqui perto. Então, é legal ver essa coisa que é uma pessoa que quer te fazer bem e poderia comprar, sei lá, numa franquia grande, algum doce. Não, eu prefiro comprar no dela, que é gostoso, bem mais acessível, né? Os doces são maiores, são melhores e tal. E você ajuda o seu bairro.
Uhum.
Eu acho isso... Eu não sei, veio isso na minha cabeça do lance de você ter essas mensagens, né? Com pessoas públicas ou com pequenas empresas. Eu acho isso é uma coisa que poderia melhorar a internet, né? Não é que realmente a gente precisa ficar puxando o saco um do outro, né? Não é isso.
Mas basta você não ser um escroto com a pessoa que tá trabalhando, velho. É só isso, tá ligado?
É regra da vida. É respeitar, entendeu?
Uma coisa muito importante pra quem tá produzindo conteúdo é que, assim, eu sei o quanto é tentador a gente ir lá e descer o cacete e falar mal e falar, nossa, olha essa pessoa, que idiota, e botar um print. Mas a energia que a gente gasta nessas coisas, se a gente for lá e falar pro criador de conteúdo que a gente gosta, putz, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto que você faz, ou mesmo desses comércios locais, né? Direto eu posto no meu Instagram como se fosse um publi, mas é só porque eu paguei, eu achei gostoso e eu quero que cresça, porque a quantidade de lugar que tá fechando agora por causa da pandemia, sabe? Eu quero ajudar. E se a gente fizer isso vale pra tudo. Vale pro o caster que você gosta, pra social media que você gosta, pro dublador que você gosta, pra moça do doce que você gosta. Se você for lá, deixar uma mensagem, curtir publicação, salvar aquela opção, né, de salvar o post no Instagram, isso vale muito o engajamento pro perfil ficar relevante, você ajudar aquela pessoa. E aí o que acontece? Ao invés de dar palco pra alguém que você não gosta, que você queria ridicularizar e falar, essa pessoa tá errada, ela é burra, ela é feia, ela é fedida, você tá ali ajudando alguém que você gosta e quer ver crescer, sabe?
Uhum.
Eu acho que se a gente virasse essa chavinha na mentalidade do, ao invés de ser debochado, dar mais apoio a quem a gente gosta, nossa, a internet ia virar outra coisa.
Exatamente.
E assim, eu acho que a gente já se estendeu bastante, mas...
Desculpa, Nando!
Tem alguma dica que você possa dar pra alguém que se interessa na área, assim, além da faculdade, né, claro. Mas alguma coisa que você acha que, pô, isso aqui eu fiz e mudou a minha concepção de fazer publicidade ou de agir. Alguma coisa que faça parte da sua técnica ou da sua visão de publicidade.
Uhum.
Alguém que te inspire, de repente.
Acho que, assim, dicas em geral pra quem quer começar nessa área. Principalmente pra quem quer ir pra anime, né, marketing de anime no geral. Eu acho importante ter a faculdade, porque você tem outras noções de mundo, você tem contato com outras pessoas, você tem matérias importantíssimas, tipo ética, eu acho muito importante, e algumas pessoas que fazem frila por fazer pulam essa parte. Você não precisa necessariamente dessa educação formal. Mais uma vez, valorizo. Eu tive professores fantásticos que ajudaram muito na minha trajetória, mas eu sei que não é acessível. Publicidade é um curso muito caro. Pelo menos quando eu fui fazer isso em 2012, era muito caro. Era tipo top 3 cursos. Tinha as engenharias, óbvio, né? Direito, medicina. E publicidade sempre tava ali nos cursos caros. Então, não precisa se preocupar tanto com isso, mas mais de, tipo, entender as redes. Então, faz um perfilzinho, nem que seja pra você ir testando. Entenda os formatos e a linguagem de cada rede. Procura no Google tamanho post Facebook, tamanho post Instagram, porque cada um tem uma especificação. Isso vai fazer toda a diferença na hora de criar o seu conteúdo. Pesquise hashtags, pesquise tendências, busque referências que eu gosto muito, né? Tem o YouPix, tem o Share, que são brasileiros. Tem profissionais específicos da publicidade, por exemplo, o Júlio Moraes, que ele faz as mídias da TNT e é muito, muito inteligente. Tente buscar referências também de perfis que você gosta, até de coisas que você não necessariamente conhece, mas vai procurar, tipo, te dá uma louca assim, nossa, o que que o mercado automotivo tá fazendo nas redes sociais? E vai ver, sabe? Porque pra quem quer entrar e trabalhar em agência, os clientes, assim, são infinitos. Eu, igual eu falei, eu trabalhei com loja de acessório de pesca. Eu tenho horror à pesca. Eu fui fazer algumas vezes. Aí, a hora que chega, a hora de colocar a minhoquinha lá, eu falo, não é pra mim esse negócio. Não gosto, mas trabalhei com isso. Então, tente expandir seu conhecimento ao máximo. E pra anime, tenha um portfóliozinho, sabe? Tipo, faz um perfilzinho de notícia, crie posts, tipo, deixa sua imaginação pirar. Aproveita que você não tem contrato com ninguém, que você não tem que aprovar nada no Japão e faz o seu conteúdo pra ver, pra treinar mesmo a sua imaginação e estar sempre se aperfeiçoando. De cursos livres, as plataformas mesmo têm dicas muito legais. Eu fiz uma thread um tempo atrás e posso mandar pra quem precisar de cursos gratuitos do Facebook, do Twitter, do Google, que podem te ajudar a ter uma formação sem ter uma formação formal. Sabe? Todos eles têm certificação. Então, isso já dá um baita start na carreira. E é claro, você pode ver minhas palestras também, né? Vou fazer esse jabazinho. Estão gravadas no YouTube, você pode achar.
Aliás, vou jogar aí, hein? Vou jogar a ideia aí, hein?
Achar onde?
Palestras épicas, hein? Temos aí três profissionais interessantíssimos. Cadê? Lives no TikTok e no Twitch.
Já dei palestra pra IBM, já falei palestra na Campus Party, já dei palestra pra Vivo 4 vezes, já dei palestra na Comic Con Experience 3 vezes, já dei palestra pro Guaraná. Aí,
vamos.
Temos palestrantes aqui, Campus Party também.
Vamos de palestra.
Mas não foi no mesmo ano, né, amigo? Nos encontramos.
O meu foi 2017.
Não, a minha também foi. Mas acho que não foi no mesmo dia, então.
Foi outro dia.
Mas acho que é isso de dicas, assim, pra quem quer começar.
Palestrou.
Eu tô sempre à disposição pra ajudar, inclusive. Respondo todo mundo.
Bom, gente, então é isso. A gente encerra aqui o nosso Epic Jobs.
Amei o nome, amei.
O Trabalho Sodas. Fica aí pro nosso público escolher. Manda mensagem quem tiver interesse nas palestras incríveis da Maú, Chep ou eu.
A gente já tá quase batendo 1 hora, então não vai dar pra ler as mensagens que vocês mandaram nesse programa, porque senão vai extrapolar tudo, mas talvez a gente faça um drop de novo caso vocês mandem mais perguntas, então não dê deixem de mandar perguntas. E já que a Malu deu dica pra quem quer começar, eu vou dar dica pra quem tá interagindo com social media. Não chama os caras de estagiário, tá?
Não, por favor. Ademir eu aceito, mas estagiário. E outra dica também é, interaja nas redes sociais do Epic Soda, Epic Soda Cast, no Twitter e no Instagram. Estamos esperando. Também temos o e-mail epicsodacast@gmail.com. E contem lá pra gente se o Léo foi uma boa Malu, se vocês gostaram desse tema. E nos vemos na próxima semana.
Valeu!
Valeu!
Tchau! É isso.
Qual é o nome do anime?
Pausa aí, gente.
Ah, não. Pausa aí. Eu tô com calma, chega.